quando a gente fala de pandemia, fala de ações, de instituições que são vitais para o combate à Covid-19. A Universidade Estadual de Maringá está no centro dessa questão na nossa cidade e na nossa região. O Hospital Universitário talvez seja o exemplo mais emblemático em relação a isso, mas outras ações também, como exames, laboratórios da UEM estão trabalhando nisso, fora os pesquisadores que estão envolvidos nessa questão da Covid-19. E eu vou conversar com o reitor da Universidade Estadual de Maringá agora, Júlio Damasceno. Você pode acompanhar essa nossa conversa pelo Facebook da CBN, facebook.com/radiocbnmaringá. Professor, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Dizer que é sempre um grande prazer conversar com vocês e trazer informações sobre a Universidade Estadual de Maringá.
Bom, professor, o senhor deve estar acompanhando, a gente está entrando numa fase bastante complicada, alguns esperam que a gente chegue no tal platô, naquele nosso limite, que as coisas comecem a melhorar nos próximos meses. Como é que a universidade está enfrentando isso, já que ela é uma peça central no combate à Covid-19?
Bom, Gilson, você tem acompanhado, né, a intensidade com que a universidade se envolveu na questão da Covid-19, desde os princípios e quando chegou o problema aqui no Brasil e mais especificamente no Paraná. Já em meados de março nós já estávamos com equipes já organizadas, constituímos comissões, né, uma comissão de expert formada por epidemiologistas, né, por médicos, farmacêuticos, enfim, para já começar a desenhar um plano de contingência, como é que nós vamos redesenhar, por exemplo, o nosso hospital universitário com essa nova realidade, como é que ficamos em termos de atividades e nos nossos ambientes internos aqui, sobretudo aquelas atividades essenciais que não poderiam parar, né? E como é que ficariam as nossas aulas, né? Que até então todas elas presenciais, né? Embora a Universidade Estadual de Maringá seja uma universidade que tenha uma oferta de cursos no sistema EAD bastante forte, né? E tem uma história nisso, mas a UEM, o DNA da UEM é uma universidade presencial, então tínhamos todo esse desafio. E num ambiente extremamente incerto, né, de uma incerteza total, ninguém conhecia nada sobre o coronavírus, aprendendo à medida que os dias corriam e assim que aconteceu. Chegando até, obviamente, hoje, né, o que nós esperávamos ao longo desse tempo? Que o pico, né, de incidência de casos, por exemplo, fosse mais precoce. Imaginávamos lá que em maio, mais tardar em junho, teríamos atingido o pico e nesse momento aqui a gente já estaria num processo de redução de intensidade de casos confirmados, de mortalidade, e infelizmente nós vimos que isso não aconteceu, né? Nós estamos agora, né, em plena ascendência de número de casos e de mortes, significando que ainda nós estamos totalmente imersos no problema da Covid-19. Bom, e como planejar as ações na universidade nesse período, né? A UEM é uma universidade que ela é muito ativa em várias ações, né? Não, claro, na graduação, aula de graduação, nós somos uma universidade que ofertamos 70 cursos de graduação, mas é uma universidade também que tem uma forte incidência em pesquisa. Pesquisa é uma atividade que ela não pode parar, né? Você não tem como dizer, olha, paramos a pesquisa hoje, retornamos quando for possível, não tem jeito, né? Então, atividade contínua, tivemos que organizar toda essa ação e um forte trabalho de extensão, né? De conexão com a sociedade. Bom, naquele momento, já no mês de março, já tínhamos definido que a grande parte da energia, né, da universidade seria toda ela destinada ou reorientada para a questão do nosso complexo de saúde. Já sabíamos que ali seria, né, um epicentro de grandes demandas de toda a ordem, né, de ordem de pessoal, né, nós precisaríamos garantir que teríamos profissionais disponíveis para poder atender essa demanda que iria acontecer, que era crescente, porque no mundo já estava acontecendo assim. A questão de garantia dos EPIs, o redesenho do HU, né, quer dizer, um plano de contingência para que porque o HU, Gilson, em que pese, né, o coronavírus, mas ele continua sendo hospital, recebendo pacientes por outras causas, né? O HU continua atendendo, como sempre atendeu, o seu pronto atendimento, o seu pronto socorro de porta aberta. E como é que a gente faria, né, a compatibilização de um hospital que continuava cumprindo, né, as suas obrigações e agora com essa novidade Covid, e que as coisas não poderiam se misturar, tendo em vista a característica de alto risco, né, do Covid-19. Então, isso foi todo feito, foi um trabalho bastante intenso, mas a universidade ela respondeu rápido, né? E aqui eu destaco duas coisas, né? O comprometimento da comunidade interna da universidade. Nós tivemos muita gente que abraçou a causa, de diversos domínios do conhecimento, diversas áreas, seja um grupo lá de pesquisadores que se une para poder fazer um trabalho de levantamento de informações que estavam sendo publicadas naquele momento. Vocês precisam entender o seguinte, no mundo, em função da Covid-19, muitos trabalhos começaram a ser desenvolvidos, gerar resultados. Então, existia, ainda existe, né, um volume muito grande de produção de conhecimento em tempo real. E rapidamente a Universidade Estadual de Maringá, e com o trabalho em rede também com profissionais da área de saúde, da área da matemática, da estatística, da física, começaram a fazer um levantamento e tradução dessas informações para que essas informações chegassem no pessoal de ponta lá, que são aqueles que tratam, que fazem, né, a interação com o paciente. Então imagina, né? Eu me coloco na posição de um profissional da área de saúde, um médico, um enfermeiro, como é que ele trata de um paciente sem esse conhecimento? Então, a UEM rapidamente instituiu uma equipe que, desde o mês de março, quase diariamente, fazem esse levantamento, tradução e disponibiliza de uma forma que o profissional lá da ponta ele pode corrigir, se for o caso, né, adequar o seu procedimento de tratamento. Isso tem contribuído muito, não só aqui em Maringá, mas de forma geral no mundo todo, que nós percebemos que há uma evolução de conhecimento e redução de mortalidade relativa, porque os procedimentos de tratamento, de cuidado, têm melhorado. E como isso acontece? Exatamente num trabalho integrado como esse. Além disso, a universidade se envolveu muito na questão dos EPIs. Nos assustamos, né? Porque nós, honestamente, não estávamos preparados para esse episódio, para essa pandemia. Então, nos pegou a todos com estoques compatíveis para a rotina do Hospital Universitário, mas não para a Covid-19. E ao mesmo tempo, assistimos no mundo uma impossibilidade de compra, né? Porque havia uma concorrência mundial pelo mesmo produto, pelas máscaras, né? Por aqueles protetores de face, pelos respiradores, etc., etc., etc. E aí entramos numa nova realidade. E a comunidade universitária entrou em peso e fez a conexão com uma outra comunidade, a comunidade em geral, a sociedade, que também se engajou rapidamente, se envolveu, e foi um trabalho magnífico que conseguimos rapidamente começar a produzir esses materiais, inclusive encaminhando para outras unidades, seja em Maringá, na região, e mesmo para Curitiba e outras regiões do estado. Digo isso da UEM, mas isso foi também um trabalho em rede de todas as universidades estaduais públicas do Paraná. Rapidamente nós nos organizamos e trabalhamos em rede e multiplicamos essa força de trabalho.
Bom, professor, eu queria aproveitar essa fala do senhor, que tem uma questão que eu não gostaria de perder o foco, que é a questão das aulas. A gente sabe que o governo do estado está relutando, em vários estados está se discutindo isso, retorno às aulas. Os brasileiros já se pronunciaram sobre isso. Uma pesquisa do Datafolha mostra que mais de 70% dos brasileiros não acham que é viável o retorno das aulas de uma forma mais imediata. E a universidade já vem de um calendário que ela vem tentando reconstituir ele, né, de outras paralisações. E muitos estudantes universitários estão se perguntando, e agora? Como é que fica isso? Porque tem gente pensando assim, a aula vai voltar lá por outubro. Melhor das hipóteses, setembro. E se voltar, como é que a UEM está vendo isso? Porque é uma questão, a UEM tem atuado muito, como o senhor falou, em várias frentes, tem ajudado muito a sociedade em relação à questão ao combate à Covid, em relação à conscientização e informação dos profissionais. Mas e aí, como é que fica aqueles alunos que falam, bom, e agora? Como é que vai ficar a minha vida?
Bom, sim, é verdade, né? Os nossos alunos realmente eles estão bastante ansiosos para saber o que vem pela frente. No mês de maio, nós discutimos isso no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o colegiado que tem a competência, a responsabilidade para tratar dessa matéria. E naquele momento, o que a gente tinha? Tinha uma situação de incerteza total, mas uma perspectiva de um pico de casos e a redução de casos mais precocemente. Imaginávamos que no segundo semestre teríamos, sim, uma possibilidade de aulas presenciais, né? E tínhamos um problema naquele momento, foi um levantamento que fizemos, que uma parte significativa dos nossos alunos disseram que eles não teriam condições de ter acesso à rede. Por que não teriam condições de ter acesso à rede? Primeiro, porque de fato não tem. Segundo, que a rede, o acesso que eles tinham era de baixa qualidade, compartilhado com os irmãos. Muitas vezes tem dois ou três irmãos que estão lá já também num processo de remoto e que utilizavam do mesmo equipamento, enfim. Então, é uma situação bastante crítica. Então, ficou claro que naquele momento se decidiu por não cobrar uma atividade curricular obrigatória dos nossos alunos para evitar esse tipo de divisão, né, daqueles que teriam um problema. Mas o que foi orientado? A gente desenvolveu uma série de ações de cursos de extensão com a possibilidade, inclusive, de usar esse conteúdo validando como conteúdo curricular obrigatório, né, a critério do curso, a critério do departamento. E houve uma resposta muito grande da nossa comunidade universitária. Então, de maio para cá, cerca de mais de 300 propostas daqueles que já estão em andamento e aqueles que iniciarão de cursos de extensão, né, que atende os nossos alunos, que teve uma resposta significativa dos nossos alunos, mas também da comunidade em geral. Bom, isso foi em maio, mas sabíamos que essa decisão ela precisava ser revista. Então, essa resolução ela tinha um prazo de 60 dias para ser revista. Então, nesse meio tempo, nós constituímos um grupo de trabalho que encerrou seus trabalhos ontem, para fechar um relatório, que exatamente é para subsidiar como vai ser daqui para frente. Hoje, nós temos uma outra realidade, um conjunto de informações que projeta que não teremos condições de ter atividades presenciais com grande chance esse ano e talvez uma parte do ano que vem também. E nós temos que reagir a isso. Então, nós encaminhamos esse relatório, esse grupo trabalhou bastante, um grupo que tinha três eixos, o eixo de saúde, o eixo de infraestrutura e o eixo pedagógico. O eixo de saúde nos aponta todos os cuidados que teremos que ter. Primeiro, nos dá um fundamento epidemiológico para dizer, olha, de fato, não dá para garantir que tenha atividade presencial. E mesmo se tiver, é uma atividade presencial muito paulatina, vai voltar. Nós não vamos ter aquela universidade com salas cheias e cheia de gente transitando no futuro próximo, não. Né? Então, o que ficou claro é que nós precisamos retomar com base em atividades por meio remoto. Só que nesse período, nesse meio tempo, Gilson, houve outras ações. Então, o próprio governo do Estado está garantindo, né, acesso aos alunos que, não, né, que precisam de um acesso à internet. Então, a Superintendência de Ciência e Tecnologia e também a Secretaria de Educação, então eles vão garantir acesso à banda larga aos alunos que precisaram. Então, aquele argumento que existia lá no mês de maio está sendo resolvido dessa forma. E a parte de hardware, de equipamento, nós estamos aqui tentando, né, providenciar com base nos nossos recursos a compra de alguns equipamentos e também um programa de doação de equipamentos, para que aqueles que realmente não tiverem um equipamento adequado para acompanhar as suas aulas, que ele possa, por empréstimo, né, ter acesso. E internamente também, nós temos laboratórios, né, que têm computadores e tudo mais, então aí vem a equipe da saúde de infraestrutura, que vai adequar esses ambientes para que o aluno possa presencialmente vir na universidade, mas sem risco de se contaminar, quer dizer, né, com espaços adequados e tudo mais. Então nós temos a infraestrutura interna, a possibilidade, né, do acesso à rede, e mais hardware e atividade remota. Sem perder, e atividade remota não significa ensino à distância, uhum, né? Mas sim atividade remota em tempo real, como nós estamos fazendo aqui, né? Uma aula como se fosse na sala de aula, mas não, a sala de aula vai mudar, né? Não tem as paredes de tijolo, mas é uma relação via rede.
Professor Júlio, agora tem uma coisa para a gente encerrar, eu estou com o meu tempo bastante estourado, mas o tema é muito importante, né? Interessa muito a comunidade, a cidade. O senhor participou de uma discussão sobre o futuro. A gente está falando de coisas imediatas, situações que têm que ser tomadas agora, é o que a gente está vivenciando nesse momento. Mas tem um depois, tem uma universidade que vai ter que viver com o pós-pandemia. O que o senhor destaca desse pós-pandemia? Que o senhor diz assim, olha, a universidade, não só o UEM, as universidades públicas, o ensino superior de uma forma geral, daqui para frente vai ter esse perfil.
Eu Eu acho assim, Gilson, esse período aqui é um período de autoconhecimento, muito interessante. Primeiro, nós vamos ter que incorporar na nossa realidade o problema epidemiológico. Nós temos que ter em nosso comportamento, enquanto cidadão e enquanto instituição, a possibilidade de novos surtos, de outros casos, de outros vírus, para que não nos pegue mais de surpresa como nos pegou. Esse é um aspecto. A incorporação de tecnologia, eu acho que é um fato concreto, né? Eu acho que nós vamos passar por esse período e muito disso fica no nosso cotidiano. Não significa que nós não teremos mais atividades presenciais, não é isso, mas a maneira de nos relacionarmos vai mudar, né? E é um reforço também do papel da universidade enquanto uma instituição que deve pautar muitas coisas em nossa sociedade. Uma universidade que presta os seus serviços à sociedade, uma universidade que precisa ter foco, né, nas questões do mundo contemporâneo. Nós precisamos responder a essas questões e sem perder, obviamente, de vista o papel da universidade de inclusão, né, de inclusão. Uma universidade plural é aquela que vai garantir, por exemplo, que as nossas elites elas sejam plural também, né, e representativa do povo que habita esse país, esse estado, essa cidade. Eu acho que essa, assim, para mim, fica muito forte. E aí tem uma questão que já está acontecendo, Gilson, que foi incrível. A pandemia serviu como uma enzima, como algo catalisador de aproximação, sabe? Na universidade, nós temos diversos pesquisadores, enfim, um currículo fantástico, infraestrutura de laboratório e tal, mas que estavam muitas vezes caminhando em paralelo ou em sentido oposto, e rapidamente nós criamos uma rede. Nós criamos a rede de emergências epidemiológicas da Universidade Estadual de Maringá, que hoje agrega cerca de 50 pesquisadores, e se a gente agregar os seus orientados, né, os de pós-graduação, de graduação, e com pessoas também de fora da universidade, nós temos uma rede enorme de pessoas que agora está trabalhando em alto nível técnico e acadêmico, voltado hoje ao coronavírus, mas existem tantas outras, outros organismos biológicos que podem nos afetar. E hoje a UEM Maringá, região de Maringá, tem uma equipe coesa, focada e referência nacional e internacional.
Professor Júlio, muito obrigado por essa conversa. Gostaria de ter mais tempo para conversar mais. Vamos arrumar outras oportunidades para falar um pouco mais sobre a universidade e o que ela tem feito, porque é algo que nos interessa a toda a comunidade, toda a cidade. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco na CBN.
Gilson, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Estamos à disposição para quando vocês quiserem.
Conversei com o professor Júlio Damasceno, reitor da Universidade Estadual de Maringá. Ele falou um pouco sobre as ações que a UEM tem feito agora, nesse período da Covid. Falou também sobre a importância da universidade, o quanto que a universidade vai mudar, o futuro da universidade vai ser diferente. Muita coisa vai ser incorporada com a experiência que nós estamos tendo em relação à Covid. E o que é mais interessante nesse final, a reunião de vários pesquisadores, também de orientandos, de todas as cabeças pensantes da universidade para o combate à Covid, que vai ficar como lição para também o combate a outros problemas.